Como nós temos visto nos estudos que temos feito, o Senhor Jesus aqui, esse que é o chamado Sermão da Montanha, né, Sermão do Monte, ele que está se dirigindo a judeus, e a gente vê claramente isso que ele fala, aqui ele faz menção de não usar de vãs repetições como os gentios o fazem. Israel se encontrava nesse período, nessa época que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Israel se encontrava numa posição religiosa de orgulho. Eles tinham um tremendo zelo pelas coisas de Deus e se orgulhavam de serem uma nação santa para Deus, e não se misturavam com os gentios, não se misturavam com os samaritanos, e dentre eles existiam seitas ou divisões entre eles. Nós vemos na palavra falar de da seita dos saduceus, dos fariseus, e dentre essas seitas, como Paulo falou em uma de suas cartas, ele era fariseu e como tendo uma das seitas mais rigorosas dos judeus, dos israelitas. E esses fariseus, eles se vestiam de um modo diferenciado do resto, e eles tinham algumas práticas que eram práticas de mostrar que eles eram superiores em termos de relação com Deus. Então eles faziam tudo isso que o senhor está falando aqui a respeito dessas. Esse capítulo trata de três assuntos, né, que é a esmola, né, que está escrito aqui na nossa versão como esmola, que é dar a alguém como doação ao pobre ou ao necessitado, essas coisas. Fala sobre a oração e sobre o jejum. E a prática comum desses homens religiosos, que quando o Senhor, é interessante notarmos, e toda vez no Evangelho, que o Senhor dirige-se a uma pessoa que está aflita, doente, ele trata com amor, ele mesmo que a pessoa esteja em falta, né, em alguma coisa, ele recebe e cuida e tem prazer em estar curando e satisfazendo as necessidades dessas pessoas, porque ele andava aqui com compaixão com o estado em que o homem estava, arruinado como estava. Mas quando ele se dirigia aos fariseus, ele não se dirigia com palavras de muito carinho para eles, não. Ao contrário, nós vamos ver o Senhor Jesus alertando a nação para tomar cuidado com esses falsos doutores. E ele chama eles de sepulcro caiados, pão bolorentos, raça de víboras, nada aprazível, né? Nada suave as palavras. Por quê? Porque eles eram homens que tinham, sim, Deus tinha dado a essa nação os oráculos. Eles eram aqueles que cuidavam das coisas de Deus aqui na terra, era a nação escolhida por Deus, mas que eles não tinham percebido, ou percebiam, faziam-se de ignorantes, há muito tempo tinham deixado de ser a nação santa. Eles estavam numa situação agora de orgulho daquilo que eles queriam aparentar que eram, santos, irrepreensíveis e tudo mais. E na realidade, eram, o Senhor via como sepulcros caiados, raças de víboras, porque colocavam um fardo sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar. E sabendo que não conseguiam carregar, o que eles faziam? Mudavam a aparência externa do que eram para mostrar uma coisa que eles pregavam, mas não faziam. E se nós lermos esses versículos aqui desse capítulo, do capítulo 5, 6 e 7, entendendo isso, nós vamos entender que na realidade ele estava falando é para um povo, Israel, não para nós gentios, muito menos para a igreja como nós conhecemos a igreja de Deus hoje. Agora muitos podem chocar, mas então quer dizer que isso aqui não serve para nós? Não, isso aqui são os princípios de Deus com respeito ao seu tratamento com os homens. Mas o que é desenvolvido a respeito da prática como igreja, como Assembleia de Deus, como a Igreja de Deus aqui na Terra, que é agora, na dispensação da graça que nós temos, os depositários, ou aqueles que levam o que é de Deus para o mundo, nós pregamos o Evangelho, falamos de Cristo, porque nós estamos como que ministros de uma nova dispensação aqui na Terra, que é a Igreja, né? Ou que nós conhecemos por Igreja. Mas nós não vamos ver o que é a Igreja funcionando como um organismo aqui na Terra nas cartas de Paulo, que é quando Deus então revela, como ele diz em várias cartas suas, em Efésios, em Filipenses, os mistérios outrora ocultos que foram revelados em Cristo Jesus. Cristo e a Igreja não são Israel melhorado. Nós não somos, a Igreja não é o Israel, depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, agora Israel passa a ser a Igreja melhorada, né? O Israel melhorado se é a Igreja. Mas não é isso. Israel, ainda como nação, é Israel e Deus está tratando com eles. Na sua rebelião e rebeldia contra Deus, crucificando o seu Messias, estão sendo tratados do jeito que Deus vai tratar eles até o momento em que eles vão ser restaurados. Nesse meio tempo, nós temos o período da graça, onde Deus está agindo de um modo completamente diferente. Ele não está agindo mais por forma de lei ou de mandamentos, mas pela lei do Espírito de vida que agora em nós há por meio da fé em Jesus Cristo. Assim que, se nós prestarmos bem atenção, aqui o Senhor estava falando, quando orares, orareis desse modo, e Ele dá essa oração que é o famoso Pai Nosso, que muitas igrejas repetem essa oração do jeito que foi ensinada, inclusive algumas repetem, como Ele diz aqui, como os gentios faziam, repetindo, eu me lembro de quando criancinha, minha família, minha criação foi católica, fiz catecismo e tudo mais, e que eu aprendi, eu ia lá, eu ajoelhava lá no negócio lá, confessava os meus pecados para o padre, e ele me dava a penitência que eu tinha que fazer. Vai lá, reza 10 Padre Nosso e 5 Ave Maria. Então eu repetia 10 vezes, o pai ficava contando ele. Pai Nosso, fazia rapidinho para terminar, porque eu tinha mais coisa para fazer, era moleque, né? Mas era isso, eu tinha que repetir o Pai Nosso 10 vezes, 5 vezes Ave Maria, e mais, às vezes, uma Salve Rainha, e aquelas orações que eles ensinavam nós falarmos, que a maioria deles nem entendiam o que estavam falando. Nem entendiam o que estavam falando. E certeza que não entendiam, porque me recordo quando me converti, fui falar com a minha avó, pregar o Evangelho para ela, falava, escuta, avó, mas vocês falam que Maria é a mãe de Deus. Nunca falamos isso. Eu olhei para ela, você está brincando. Por favor, reza Ave Maria para mim. Ela falou. No meio, ela falou, mãe de Deus, não é que fala mesmo? Ela nunca tinha prestado atenção que na Ave Maria falava mãe de Deus. Então, essas repetições vãs, e pegar hoje mesmo, ficar usando como fórmula de oração o Pai Nosso, está completamente errado, eu creio. Por quê? Primeiro que o Pai Nosso aqui, ele está falando, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. A esperança da Igreja não é o reino aqui na terra. A nossa esperança é celestial. Isso deixa bem claro nas cartas de Paulo. A nossa cidade, nossa cidadania está nos céus. O nosso tesouro está nos céus. É todas as nossas promessas, as promessas para a Igreja, diferente das promessas para Israel, que eram promessas terrenas. Se guardar a lei, seguir direitinho a coisa, você vai ter muitas posses, você vai ter acrescentado gado, dinheiro, propriedade, os seus filhos vão sentar à sua mesa, serão muitos. Era tudo promessas terrenas. Mas para a Igreja, nada prometido aqui para a terra. Nossa esperança não é ficar aqui na terra anos e anos, e quando o Senhor voltar, nós voltarmos para a terra e ficar mais um tempo aqui, como se a terra fosse ser um dia o paraíso restaurado. Não é. A palavra vê claramente que não é. Ele mostra claramente. A Igreja é a noiva de Cristo, que está aguardando o seu noivo para subir com ele e estar com ele para sempre. Essa é a nossa promessa. Portanto, quando nós oramos, nós não oramos o Pai Nosso, como a nossa oração ensinada para nós, porque ela foi ensinada para Israel. Prestem atenção, a partir de Atos, se alguém conseguir, em qualquer das orações que aparecem em Atos, nas cartas de Paulo, algum deles falando o Pai Nosso, eu tenho que trocar minha Bíblia, porque ela não tem isso escrito. Não tem. Veja o dia a dia da igreja recém-formada, que a gente chama de igreja primitiva, no livro de Atos. Quando eles vão orar, como é que eles oram? Eles falam as necessidades para Deus. Quando Pedro e João foram presos, eles oram, treme o lugar onde eles estavam. Não vi um pedacinho do Pai Nosso ali no meio, porque não é a nossa situação, a nossa posição fazer isso. Eu sei que é difícil a gente entender isso, e muitos até falam, mas é gostoso rezar o Pai Nosso, alguns falam, é gostoso. Sim, mas se eu vou pegar agora, por exemplo, eu gosto do Salmo 23, eu vou começar a repetir ele, o Senhor meu pastor, nada me faltará, como se eu estivesse falando com Deus. Isso é vã repetição, não passa de outra coisa. O que ele está ensinando aqui é que não é aquilo que você faz, ou a aparência do que você faz, que vale para Deus. Então, o dar esmola, que é o primeiro assunto que ele trata, eu não gosto dessa palavra esmola, talvez porque a conotação que eu tenho de esmola é aquela que eu aprendi na Igreja Católica. Eu me recordo até hoje que, uma vez terminada a celebração da missa que eles tinham, passava um saquinho e todo mundo pegava moedinha que sobrava do bolso. Pegava aquelas dinheirinhos lá, moedinhas, você escutava cair as moedinhas ali dentro. Era só... Na realidade, a esmola tinha uma conotação assim, sabe? Das moedinhas que sobra. O que sobra, assim, uma coisa, você dá lá para a coleta. E, na realidade, isso não é o que está escrito aqui. Essa esmola, que fazer a esmola aqui, é no sentido de você ajudar alguém que está necessitado. Ninguém ajuda alguém necessitado com moedinha. Por essa razão, eu não dou moedinha no sinaleiro quando eu paro e vem pedir moeda. Eu não dou moedinha, porque eu acho que isso não vai ajudar em nada a pessoa. Eu tenho que ajudar ele de outra forma, talvez pregar o evangelho, tirar ele do lugar onde ele está, levar da educação, qualquer coisa. Mas é outro assunto isso. Na realidade, a esmola não é eu dar para alguém no sentido de, bom, deixa eu dar isso aqui porque eu fazendo isso, vão ver que eu sou bonzinho. Esse é o grande problema de você dar a esmola tentando mostrar uma coisa que você não tem no coração. Na realidade, se eu estou preparado para ajudar aquele que tem necessidade, eu não devo estar interessado em mostrar para os outros que eu estou fazendo isso. Como nós vemos hoje, abertamente mostrado, muitas pessoas, eles se gloriam do que eles fazem. Ele deu tanto para tantas pessoas, ele fez isso, ele fez... E ficam exaltando o homem que fez boas obras. E na realidade, quantos em oculto estão fazendo isso e nós não sabemos? Mas Deus sabe. A quem me interessa que fique sabendo o que eu estou fazendo? A Deus. Eu não estou dando esmola porque eu quero mostrar para os homens que eu sou bonzinho. Mas é porque, como cristão, eu sou movido por Deus a ajudar o necessitado. E é entre eu e o necessitado só, mais ninguém. Ninguém precisa saber e eu não preciso anunciar isso. Também existe hoje um incentivo de você doar para alguém e abater do imposto de renda. Se entra em forma de doação para uma instituição que seja sem fins lucrativos, você pode abater do imposto de renda, dependendo se ela é registrada na Receita Federal. Então, muitos dão para pagar menos, não porque ele está realmente querendo ajudar. E o ponto é, eu estou querendo mesmo ajudar ou eu estou querendo me safar do leão? Então, todas essas coisas nós temos que pensar e levar em consideração hoje a respeito do que ele está ensinando aqui. Então, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Você pode gastar muito dinheiro fazendo isso, mas você está fazendo para mostrar para os homens Deus não está levando em consideração. Quando se der, não façais, diz aqui, quando depois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Então, primeira coisa é ajudar. É muito bom isso, é muito bom que se ajude, é muito bom ter essa consciência de auxiliar. Mas o que eu vou auxiliar? A quem eu devo fazer a minha esmola? Ao pobre, sim, mas primeiro aos da família da fé, eu creio. Existe um versículo que fala, primeiramente aos da fé, aos domésticos da fé, diz uma versão.